UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Até domingo, a cidade de Pedro Leopoldo, na Grande BH, recebe o projeto América Latina, o Encontro Necessário. Vários países participam da extensa agenda cultural com oficinas, mostras de cinema, mesas redondas e espetáculos musicais. Para falar um pouco mais sobre esse evento, eu converso agora com uma das idealizadoras da proposta, Giovana Jardim. Boa noite, Giovana.
Boa noite, Jéssica.
Tudo bem?
Tudo bom.
Bom, para começar, como é que surgiu a ideia do projeto América Latina?
Então, Jéssica, foi uma união entre três pessoas, que é o George Abner, que é jornalista, Pereira da Viola, que é um músico, né, compositor, violeiro, e eu, quando a gente teve na Venezuela, eu e Pereira da Viola, a gente teve no Fórum Social Mundial, e lá a gente viu que existia um movimento que chamava Canção Latina, Canção Necessária Latina. E a gente viu esse movimento acontecendo, foi super interessante, porque a gente viu que a América Latina tinha um envolvimento muito grande, os outros países da América Latina, e a gente não viu o Brasil envolvido. E aí, voltando para cá, o George tinha acabado de voltar da Nicarágua, ele morou lá 12 anos, e foi militante, enfim, participou da Revolução, uma pessoa super envolvida, assim, com as questões latino-americanas. E a gente se encontrou, sentou num dia, assim, falamos, vamos fazer um movimento, enfim, tentar aproximar um pouco o Brasil dessa América Latina. Então, a gente pensou nesse projeto, o América Latina, o Encontro Necessário. Isso em 2005. A gente já escreveu ele em 2005 e está acontecendo agora em 2010, o primeiro.
Ele já está acontecendo já tem um tempo, né? Já tem quase um mês.
Eu queria
que faça um pouquinho do que já teve, qual que é o balanço, assim, do encontro.
Ok. Então, a gente começou as oficinas em setembro, duas oficinas se iniciaram em setembro, foi a oficina de construção de cenário e a oficina de construção de instrumentos, construção de cenário com Germana Artuso, uma artista plástica mineira, e o construção de instrumentos com o Carlinhos Ferreira, que é um músico, também compositor, instrumentista, aqui de Minas Gerais, que toca com Pereira da Viola e com alguns outros violeiros, como Chico Lobo. E o resultado é muito interessante. A gente está até agora, nesse momento, tendo uma oficina da Milagros Vasquez, que é uma argentina que mora aqui, que está fazendo uma oficina de improvisação com os alunos da oficina do Carlinhos Ferreira de construção de instrumentos. Então, todos os instrumentos estão sendo utilizados agora nessa oficina, que é uma oficina que está acontecendo nesse momento. E a gente está tendo agora, nessa semana, a gente teve também, que se encerra amanhã, a oficina do Jairo Ospina, que é um colombiano. Então a gente tentou nas oficinas, menos a de cenário, não teve como a gente trazer um cenógrafo latino-americano, mas nas outras, como a construção de instrumento, com a improvisação da Milagros e a de fotografia, a gente tem uma interlocução entre um latino-americano que não é brasileiro com um latino-americano brasileiro. Então sempre tem uma pessoa fazendo uma interlocução nessas oficinas. A gente teve a participação do Augusto Barros, que é um fotógrafo brasileiro, e nessa oficina do Jairo Ospina. Então, a gente teve quatro oficinas até o momento, e também a mostra de cinema, que foi uma mostra concedida pela TAL, que é a TV América Latina, com vários filmes curtas, longas, sobre a América Latina, toda a América Latina. Então, a gente teve Diário de Motocicleta, foi um filme que foi cedido para a gente exibiu, e vários outros, que contam um pouco dessa história da América Latina que a gente não vê na mídia, normalmente, né? Essa é um pouco, na verdade, desmistificar essa história que vem muito nos filmes americanos, de que o mexicano é aquela pessoa, sei lá, embebedada, que fica ali e tal. Quer dizer, a América Latina tem um desenho um pouco distorcido, né? No mundo, na verdade. Então, a gente tenta trazer um pouco essa questão da história cultural da América Latina, que é riquíssima, né? A cultura regional, indígena, é super, super rica e super bem trabalhada. Enfim, esse é um pouco do recorte do que já se passou no encontro.
Giovana, o encontro está acontecendo todo em Pedro Leopoldo?
Todo. Todas as atividades acontecem em Pedro Leopoldo. E essa escolha não foi por acaso, porque a gente tem visto que Belo Horizonte tem recebido muitos encontros, muitos eventos importantes. E a gente quis levar um pouco para o interior essa informação também. A gente acha que, como Pedro Leopoldo é super perto também, né, de Belo Horizonte, a gente se sentiu super feliz por ser lá e também a prefeitura de Pedro Leopoldo recebeu super bem o evento e a Rolcim, que é a empresa patrocinadora. Então a gente se sentiu bem fazendo lá o encontro. E lá tem um cinema lindo que foi pré-inaugurado, do senhor Edson, que é um senhor de 87 anos, que lida com o cinema alternativo há muitos anos. Está sendo lindo, assim, as mostras estão recebendo pessoas de escolas estaduais, públicas, municipais também. Então a gente teve alguns filmes para crianças, como até filmes brasileiros, como Parlapatões, que é um documentário do Cacá Vicalvi e do Zezo Sintra, entre outros, assim, Calabasas del Sol, da Colômbia, vários filmes que são filmes que a gente colocou para as crianças, então tem uma participação das crianças bem interessante. Tem um filme também que é bom destacar, que é Os Lunáticos, do Teutônio Batista de Freitas, que é um bairro que chama Bairro da Lua, lá perto de Pedro Leopoldo. Foi um filme feito pela Alessandra De Angelis, que é uma pessoa da AIC, da Associação Imagem Comunitária, que foi exibido lá também. Né? A gente teve vários horários de exibição desse filme. Tá, foi muito bacana, assim. Até o momento a gente teve um público interessante por ser Pedro Leopoldo. A gente achou que poderia ter um público menor nas mostras e tal, mas a articulação foi bem interessante com a educação, sabe? A Secretaria de Educação local. Então a gente fica feliz de estar realizando esse encontro em Pedro Leopoldo.
É bom, agora eu queria saber um pouco da sua opinião sobre por que que acontece esse um pouco de o Brasil ficar meio à parte, assim, dessa união entre os outros países da América Latina. Você acha que tem a ver com o fato da gente não falar a mesma língua ou da grande extensão do Brasil? O que na sua opinião, provoca? Eu sei que parece simplificar demais, mas eu queria saber um pouco da sua visão sobre isso.
Claro. Então, Jéssica, a gente acredita que não só a língua, assim, a gente acha que o Brasil, agora que ele está começando a abrir suas portas para os irmãos latino-americanos, porque a gente sempre teve essa visão da colonização, né, que nos impõe essa cultura massificadora dos Estados Unidos, e a língua já é super embutida, né, a gente vê várias palavras sendo utilizadas e sempre são palavras em inglês. Então a gente acha que, na verdade, é uma questão que tem que ser discutida. A gente acha que ainda é novo, né, essa questão da América Latina não estar tão unida, né, e a gente não estar unido ao nosso continente, imagina, é uma coisa que a gente precisa tá mais envolvido, né, com essa questão política também dos outros países latino-americanos. Então a gente acha que não é só a língua, não. Tem um problema aí de falha de comunicação mesmo, e acho que os governos têm que se envolver mais com a causa e trazerem para a gente mais informação. Acho que o que falta é a difusão da informação, porque às vezes o espanhol é até, se fala um pouco mais devagar, as pessoas compreendem. Quando você vai lá, você vê, assim, a gente foi para o México, por exemplo, com os Arturos, que é a comunidade negra aqui de Contagem, foi uma experiência incrível, assim, a gente não achava que teria tanta receptividade, foi muito bacana, eles já saíram falando um portunhol, mas que na verdade estavam se entendendo perfeitamente. Foi muito incrível, assim, a gente acha que não tem essa questão da língua muito, não. É mais uma questão política mesmo, de envolvimento do país com os irmãos latino-americanos.
Bom, Giovana, a gente já falou um pouco sobre o que aconteceu nesses dias que o projeto está acontecendo. Eu queria um pouco que você falasse das próximas
Isso.
atividades.
Então, amanhã, sexta, sábado e domingo, é o momento que a gente vai estar mais unidos, assim, com mais pessoas que vêm de fora. A gente priorizou que todas as pessoas tivessem os 3 dias no encontro. Então a gente tem sexta, a gente tem a abertura do encontro oficial, que começa às 18 horas, na verdade, na Praça da Estação. E a gente vai ter o Sur Latino, que é um grupo brasileiro que está aqui, mas que, na verdade, tem um boliviano e um peruano no grupo. E esse grupo, enfim, já está ensaiando aqui em Belo Horizonte, é super bacana. A gente tem Tita Parra, neta da Violeta Parra, do Chile. Tarancón, que é um grupo que iniciou essa proposta musical da América Latina, de compreender a América Latina e difundir. E União Latina, que é um grupo também que está aqui em Belo Horizonte, mas tem pessoas de Cuba, Colômbia e Uruguai. Então começa às 18 horas amanhã na Praça da Estação em Pedro Leopoldo. E no sábado a gente tem duas mesas redondas importantíssimas. A mesa redonda do sábado, ela começa às 9h30, vai até meio-dia e 30. O assunto é Amazônia Latina, interesses e soberania. E a gente traz aqui o jornalista Pedro Dantas, que é um documentarista que produz alguns filmes da América Latina super interessantes. O Ricardo Xavier, da TAL, que é a TV América Latina. E o Juan Jacinto, que é do México, do canal 22, que é um canal aberto também de televisão, que a gente pode considerar a TV Cultura daqui, e vai trazer um pouco da experiência de cinema pra gente. Então, dia 23/10, que é no sábado, de 9 a meio-dia e 30, no Cine Marajá, que é esse cinema que recebeu a mostra. À noite, né, à noite de sábado, a gente tem Pereira da Viola, do Brasil, Dércio Marques e Luiz Rico, da Bolívia. Vai ser um encontro muito emocionante, porque Dércio Marques também é um artista que traz um pouco dessa referência da América Latina, que começou há muitos anos, e a gente, enfim, a gente não tinha ainda muita informação. E o Luiz Rico, que é da Bolívia, que é um artista muito interessante, que traz essa tônica da política na Bolívia, discute super, super bem as questões e trata a música como um meio de transformação das pessoas mesmo. E no domingo, encerrando, a gente tem o debate pela manhã, que o tema é a imagem da América Latina no cinema. A gente traz uma experiência do Nilson Chaves, que é um cantor e compositor amazônico, o Guilherme Marinho, que é pesquisador, e o Antônio Restrepo, que é da Colômbia, da Organização de Tratado com a América Latina, que é uma pessoa também muito interessante, que vai trazer experiências bacanas com a Colômbia, que existem lá na Colômbia. E as mesas redondas são sempre, então, de 9 a meio-dia e 30, de 9 às 12h30, no Cine Marajá. É só chegar, retirar a senha uma hora antes e participar. E no domingo à noite, o encerramento é Nilson Chaves, do Brasil, José Alejandro, da Venezuela, e Chico César, que fecha o encontro com um show intimista, super bacana. O Chico, que é um dos representantes do Brasil, que a gente acredita que tem uma música que transforma também, que traz um recado bacana para todos. Enfim, é esse o encontro. América Latina, um encontro necessário, estão todos convidados, estudantes. Eu acho que é um momento importante de trocas. E, enfim, a gente vai ter alguns outros convidados, a embaixada da Venezuela, da Colômbia, que vão estar presentes. Então vai ser um fim de semana muito rico na cidade de Pedro Leopoldo. Estão todos convidados, todos os eventos são gratuitos e só as senhas podem ser retiradas, né, no cinema. A gente tem uma capacidade de 75 lugares, mas enfim, a gente tá lá de portas abertas, esperamos a todos os estudantes. Quem precisar de atividade complementar, a gente dá um certificado. Então é bom destacar, enfim, estamos esperando todo mundo lá, Jéssica.
Bom, muito obrigada pela entrevista, foi um prazer conversar com você e meus parabéns pela iniciativa.
Obrigada, nós que agradecemos a Federal, que é uma apoiadora, né, que está sempre atendendo a gente. Muito obrigada a todos, Pacífico, a todos aí da rádio, graças.
Então, boa noite para você.
Boa noite, tchau.
Bom, eu conversei com a Giovana Jardim, que é uma das idealizadoras do projeto América Latina, um encontro necessário que vai até domingo. Como ela disse, aí tem programação até domingo. O palco para discussões e expressões culturais dos países latino-americanos é a cidade de Pedro Leopoldo, como a gente já disse também, que fica a cerca de 40 quilômetros daqui de Belo Horizonte, com acesso pela MG10. Para mais informações sobre o projeto, acesse www.encontronecessario.com.br.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.